sendo um encontro do setor saúde e cura da Casa Luz da Colina, vamos recapitular ou reafirmar alguns pontos que me parecem muito básicos e importantes para que a gente comece bem enfocado em certos particulares que são, me parece, bastante básicos e vitais para a vida desta casa. Na Casa Luz da Colina, não deveríamos nos limitar a um tratamento clínico materialista. Porque para fazer um tratamento clínico só do corpo físico ou só do sistema nervoso, nós não precisamos ir lá. Nós podemos ir a qualquer outro lugar onde se faça medicina. Então ali é um tratamento clínico, em muitos casos, mas não materialista. É preciso procurar fundir o tratamento dos corpos de quem chega com o tratamento da alma. Nos tratamentos e nos contatos com as pessoas, considerarmos sempre que o ser humano não tem só um corpo físico, mas ele tem também um corpo etérico, que é a base da saúde do físico. Então, se o corpo etérico não está bem, o corpo físico não pode estar bem. Então, aqui já começa a primeira diferença entre a medicina normal e a medicina e os tratamentos na Casa Luz da Colina. Lá nós temos consciência que o corpo etérico deve estar bem, porque senão o físico não pode estar. Porque é o corpo etérico que mantém o físico integrado e que mantém o físico bem organizado. Estamos falando do nível físico, né? Não estamos falando do nível espiritual, porque sobre esse vocês vão concluir. E nós temos que considerar também, quando um ser aparece lá para ser tratado ou para ser recebido, que ele não é só um corpo etérico e físico, mas ele é também um corpo astral emocional. Isto é outro nível, é um outro corpo que ele tem. E ele é também um corpo mental, este um pouco mais complexo, porque ele tem manifestações mentais concretas que são os pensamentos dele, que são as ideias dele. Então nós temos que lidar com isto, não temos? Então quando estamos diante das ideias de alguém, ou diante dos pensamentos de alguém, diante da opinião de alguém, diante da colaboração que alguém pode chegar dando com a sua mente, com o seu pensamento, nós devemos distinguir se aquilo está vindo da mente concreta ou se está vindo de uma mente mais abstrata, um pouquinho mais acima. Então tem que tratar com ele de outra forma. E também temos que levar em conta que além deste corpo etérico, físico, emocional, astral e mental, quem chega lá tem também uma alma. É uma alma. E essa alma está dentro de um corpo, que nós chamamos de corpo causal. Esta alma está dentro de um corpo. Nesse corpo da alma estão todos as qualidades do indivíduo. Então as qualidades do indivíduo, não da pessoa que chegou. As qualidades do indivíduo não estão no físico, nem no emocional e nem no mental. As qualidades verdadeiras. As qualidades verdadeiras dele estão no corpo causal, no corpo da alma. Lá que está o indivíduo. Nós temos que ter isso presente para atender lá. Embora a gente não vá lidar diretamente com estas coisas todos os dias, nem com todas as pessoas, nós temos que ter isto presente, porque isto muda completamente o nosso modo de receber as pessoas. Então, se nós começarmos a fixar regras de como receber uma pessoa na Casa à Luz da Colina, todos vão ser recebidos do mesmo modo como nos hospitais, como nas clínicas, como nos consultórios, não é? Normais. Mas nós temos que ver que quem está chegando tem vários corpos. Um deles, ou mais de um, está precisando de tratamento. Nós temos que considerar isto, porque aí o indivíduo vai manifestando exatamente que corpo precisa ser tratado. Mas isso ele só pode manifestar claramente se você tiver presente. Então, se você está vendo ali entrando uma pessoa que está com uma perna quebrada, você vai tratar daquilo de um jeito, o corpo físico dele vai reagir de uma certa maneira, e eventualmente o emocional também vai se mostrar, o mental um pouco, mas o causal, nada. Porque o causal não tem nada a ver com perna quebrada. Para o causal, para a alma estar ali presente, presente colaborando, precisa que você esteja com a alma dele presente. Senão você vai simplesmente engessar uma perna, como todo mundo faz. Vocês acham que valia a pena fazer a Casa à Luz da Colina para trabalhar assim? Bom, então, nós sabemos, isto, quem chega para ser tratado, provavelmente não vai ser informado disso. Mas nós sabemos que se houver ali um serviço, só pode haver um serviço real se você souber que ali chegou uma alma. Senão vai haver tratamento, vai haver recepção muito boa. Mas serviço, serviço com S maiúsculo, só vai haver ali se você estiver tratando uma alma, se você estiver recebendo uma alma e se você estiver ali como alma, reconhecendo aquele indivíduo por aquilo que ele é dentro, por aquilo que ele é no interior dele. Porque aí ele vai ter uma referência de serviço, ele vai ter um contato com um serviço. Se começa este serviço naqueles que atendem, naqueles que recebem, naqueles que tratam, se houver esse serviço, o corpo de luz daquele que trata vai se formando, ou vai se robustecendo, se ele já existe. Então, através de um tratamento clínico material, pode acontecer do corpo de luz de quem está envolvido vá tendo oportunidade de se expressar, vá tendo oportunidade de se exprimir, de vir à tona e de participar daquilo. E se este corpo de luz começar a surgir, se este corpo de luz começar a se formar e a atuar, quem o recebe ou quem o trata vai poder acompanhá-lo nos outros níveis. Percebe? Vai poder acompanhá-lo nos outros níveis. Vai poder estar com ele internamente, acompanhando, mesmo que não esteja presente fisicamente. Mesmo que não esteja presente. Isso nem sempre é consciente para o paciente, para aquele que está sendo recebido, porque ainda não seja o momento dele saber de todas estas coisas. Mas quem o recebe deveria saber. Então, a condição para nós estarmos na Casa à Luz da Colina funcionando não tem nada a ver com diploma, nem com capacidade somente, nem com sexo, com altura, com nacionalidade, com língua que fala. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com estas coisas. Se a pessoa não está vivendo estas coisas, é melhor que ela vá trabalhar em outro lugar. Não vá trabalhar lá, porque senão ela não vai permitir que a casa Luz da Colina seja realmente uma luz, como está no nome. Então é um nome falso. Podia se chamar Casa da Colina, pronto. E aí estaria muito simples. Mas a luz que está no nome só vai estar lá realmente brilhando, realmente atuando e curando, se nós estivermos nesta sintonia. E quem for atuar lá deve estar nesta sintonia. Porque senão com o tempo vai se transformar aquilo num posto de saúde igual a todos os outros. Com a diferença que lá não se paga. Mas o resto é tudo igual. Tá certo? Eu acho que muitos estão respirando aliviados de ouvir essas coisas. Porque para muitos, não? Saírem de onde estão, fecharem os seus consultórios, não estarem trabalhando, terem deixado os seus pacientes para passar um período lá, passar um dia lá, para ele fazer o que faz no hospital onde ele trabalha, o que fazer, o que ele faz na clínica, ou o que ele faz lá fora, ele depois de duas, três vezes vai dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? Se ele tem um pouco de espírito. Agora, se ele é completamente normal, aí também não sei se devia estar lá. Bom, essas coisas não precisam ser do conhecimento consciente do indivíduo, mas num certo nível dele ele sabe. Porque se vocês tiverem isto como programa, lá vão ser encaminhadas as pessoas certas. Para lá vão ser encaminhadas pessoas que devem ser tratadas assim. E vocês não vão perder tempo e nem perder energia. Então nem sempre quem é recebido e quem vai ser tratado precisa ter consciência destas coisas. Até precisa ter muito cuidado, senão pensam que a gente é uma seita, sabe? Ou que a gente está querendo doutriná-lo para alguma coisa, ou que a gente está querendo colocá-lo dentro de um grupo. Tudo isso não deve existir, mas nem no ar. Não deve existir isso. Mas quem está lá recebendo e tratando deve saber disto. Não deve saber somente como deve estar disposto a ser assim. Deve estar disposto a ser assim. Em Figueira, existem médicos e existem terapeutas e dentistas que sabem essas coisas. Porque aqui já se fala disso há bastante tempo, desde que esse setor foi fundado aqui em Figueira. Depois passou para lá, não é? Porque nós temos que fazer um outro trabalho aqui. Nós aqui não teríamos que fazer esse trabalho que vocês vão fazer, que é outro trabalho, que não pôde ainda começar, porque nós tínhamos que manter este, até que vocês surgissem como local, como sede do setor saúde e cura, está certo? Então, quem está lá, então, teria que saber aplicar estas coisas que ele já conhece, que ele sabe. Agora, passando para um plano mais prático, isto é uma questão de formação da pessoa, não é uma questão que é mental, espiritual, e que faz parte da formação de quem está lá. Agora, no plano concreto, existem formas da gente ajudar isto, ajudar que isto aconteça e ajudar que os tratamentos sejam também à altura de toda esta intenção, que não seja um tratamento qualquer, como se faz em todos os lugares. O próprio tratamento, materialmente, deve usufruir da energia, de toda essa intenção. É uma boa intenção esta, não? Intenção positiva. Então, isto vai refletir na parte material. Então, nós teríamos que, sempre que possível, estimular tratamentos naturais. Sempre que possível. Só sair dos tratamentos naturais quando for realmente necessário. Às vezes é, não é? Porque o karma de quem está sendo tratado não está aberto para tratamentos naturais. Nem todos os karmas estão abertos para isso. Tem karma que não está aberto para isso. Então tem que ser o tratamento, às vezes, não natural. Mas os tratamentos naturais deviam ser básicos lá. E nós chamamos de tratamentos naturais, entre outros que vocês possam conhecer, banhos, pedilúvios, alimentação, coisas naturais. Acupuntura e outras ciências e técnicas orientais também deveriam ser usadas, quando for o caso. Porque a acupuntura e as técnicas orientais lidam com a parte etérica, com a parte sutil do indivíduo, de forma que o tratamento vai ficar mais natural. Então, será muito bom que as pessoas que atuam lá tenham noção desses tratamentos, tenham noção de acupuntura, tenham noção de técnicas, de ciências orientais, porque a medicina oriental é extremamente mais avançada do que esta que nós conhecemos. Se nós conhecêssemos a medicina oriental, nós estaríamos muito mais adiante no trato espiritual com as pessoas que precisam de tratamento. Porque na medicina oriental está incluída a parte espiritual, e nesta não está. Então, é preciso que a medicina oriental esteja também lá dentro, porque ela é que faz a ponte com o tratamento espiritual. À medida que a Casa Luz da Colina for se instalando na área rural, porque por enquanto ela está aqui na cidade, não? E com uma pequena casa lá em cima, que será a futura portaria, quando a casa estiver sendo construída. Então, à medida que a Casa Luz da Colina for se instalando na área rural, é preciso introduzir, desde o princípio lá, os animais nos tratamentos. Isto desde o princípio. Não deveria começar isto lá sem nós termos consciência que os animais devem estar participando dos tratamentos. Cães, gatos, cavalos podem ser atraídos e preparados para darem esta colaboração ao setor saúde e cura. E a Casa Luz da Colina deve ter isto como meta, porque esse é o trabalho da Casa Luz da Colina pelo reino animal. Diferente do trabalho de Figueira, hein? O trabalho de Figueira com o reino animal é um trabalho de estimular no animal a alma. É o trabalho de estimular para que a alma vá surgindo. Esse é o trabalho de Figueira com o reino animal. Lá o trabalho é outro, não é o mesmo. Lá o trabalho é você colocar o reino animal como colaborador dos tratamentos, o reino animal servindo o reino humano, não só lhe dando carne, leite, queijo e essas coisas, montaria, entendeu? Guarda. Não. O animal lá vai dar colaboração nos processos de cura, nos tratamentos. Então aí vocês têm um campo muito amplo de trabalho. Porque ninguém sabe como fazer isto. Você tem que ter esta intenção. Você tem que estar alinhado com esta ideia. Você tem que ter assumido esta ideia bem claro na sua mente. E aí vão começar a aparecer os animais que o reino vai mandar para isso. E aí pode haver outros, hein? Mas gatos, cachorros e cavalos estão prontos para isso, estão preparados e prontos. Outros também podem servir, mas é um trabalho mais sutil, meio imperceptível, e que você pode acompanhar muito menos do que nos gatos, nos cães e nos cavalos. A Casa Luz da Colina, neste particular, deve preparar material informativo sobre a participação dos animais nos tratamentos. Já existe um ou outro livro sobre isto em países estrangeiros que se conhece, não? Mas aqui deve surgir um com a energia da Casa Luz da Colina. Então, as pessoas, a começar pela região onde a casa está, pelo Brasil, não é? E depois se estendendo além do Brasil, porque a casa é para ser internacional, não é? Esta casa não é para ser um movimento de um bairro. Isto é para ser uma casa internacional. Então, a casa deve ir preparando um material que já demonstre o seu trabalho nesse campo, que é para as pessoas poderem ter uma fonte de inspiração. Isto vai ajudar muito certos veterinários, vai ajudar médicos, vai ajudar terapeutas, isto vai ajudar muita gente. Porque quando as pessoas se coligam com estas coisas, uma certa visão deles se abre, uma certa compreensão se abre. E sempre que se trata de animais, a gente é muito aberto no centro cardíaco, sempre. Porque os animais tocam muito o nosso centro cardíaco. Então, uma atenção toda especial, o setor saúde e cura deve dar aos veterinários. Se aparecer um veterinário, ou se um veterinário se aproxima, o setor saúde e cura deve dar a maior atenção para a presença dele. Porque é muito importante que estas coisas sejam introduzidas naquela profissão. E a Casa Luz da Colina, neste caso, vai ter uma energia para reunir um grupo de veterinários, não só um grupo de médicos, um grupo de veterinários também, e produzir uma literatura nesse campo. Mas aí ela já está reunindo um grupo de médicos, não? Ela começará a reunir um grupo de veterinários. E o trabalho sutil é eles descobrirem que não deve haver diferença entre médico e veterinário. Eles têm que descobrir isto, porque se você for falar isto, vai ser um desastre e muito poucos vão permanecer porque pensam que nós somos não sei o quê. Então, eles vão descobrir que não existe diferença nisto. Não existe. Porque nós temos um corpo animal. E eles têm também um corpo animal. A diferença está apenas em nível de consciência. Mas aí vai começar a haver uma fusão disto. Vai começar a haver uma fusão, uma unidade. E é claro que a experiência de um veterinário, num certo sentido, é diferente da de um médico e vice-versa. Então, somar estas duas coisas e esse trabalho lá se tornar um só, será que a gente vai conseguir? Será que a gente vai conseguir que um médico lá entre e trate de um cachorro e que um veterinário possa tratar de uma pessoa? Será que nós vamos conseguir isto? Unir medicina com odontologia e veterinária é uma tarefa de lá. Vocês notaram que os dentistas, à medida que vão se aperfeiçoando, que vão estudando, crescendo em consciência, os dentistas têm uma necessidade de nos tratarem como se eles fossem médicos. Todo dentista que cresce em consciência acaba demonstrando que ele entra na medicina em certos momentos. E eu conheço dentistas que falam de coisas clínicas melhor do que os médicos. Porque não há realmente separação entre estas coisas. Estas coisas estão separadas por causa do materialismo. Estas coisas estão separadas por questões que nem vêm ao caso aqui, nós não somos sociólogos. Essas coisas não são separadas. E lá na Casa Luz da Colina deve haver uma natural união entre tudo isso. Natural união entre tudo isso. Agora, é preciso, nesse ínterim, não estar promovendo noções e mesmo treinamento em acupuntura, em ciências médicas orientais, paralelamente aos métodos ocidentais. Porque os métodos ocidentais nós aprendemos aqui, todos aprendem isso nas faculdades. Lá não se pode deixar um terapeuta, um médico só com isto. Lá ele tem que fazer a experiência, uma experiência diferente. Senão a alma dele não o mantém lá. A alma dele não vai fazer um esforço para ele sair do mundo e ir trabalhar lá. A alma não vai fazer esforço para isso. Porque se é igual ao mundo, para que ela vai se ocupar com isso? Ela vai se ocupar com outras coisas. Vocês sabem que as nossas almas têm muito, né, com que se ocupar. Bom, lá se deveria trabalhar com todas essas coisas, se deveria pesquisar, se deveria estudar, sem agredir e sem desafiar os princípios da medicina, da odontologia e da veterinária materiais. Não se fala em agredir, não se fala em polêmica, não se fala nisso lá. Então, essas coisas humanas, isto lá teria que ser realmente inexistente, ou quase, quase. E ali teria que ter um grupo de suporte a tudo isto. E esse grupo de suporte, ou é um grupo que acompanha, que inspira, que ajuda, que presta assistência, ou é um grupo que, como grupo, se mantém sintonizado com certo nível de consciência para que esses canais se fortifiquem. Então lá tem que ter um grupo mantenedor. Um grupo mantenedor. E a verdadeira manutenção de lá é a energia para que tudo isto seja preservado, para que tudo isto cresça em paz. E aí, entre todos os integrantes da Casa Luz da Colina, entre todos os colaboradores, naturalmente vão emergir estes. Isto não se fabrica, não. Eles vão emergir espontaneamente. São pessoas orantes, ou são pessoas meditativas, ou são pessoas contemplativas, ou são servidores em potencial. Isto vai emergir. E vocês vão reconhecer quem deve fazer este trabalho lá. E aí teria que ter um grupo mantenedor. Mantenedor do espírito da casa. Mantenedor disto. Porque muitas vezes as pessoas que estão na lida, as pessoas que estão na prática, ficam muito envolvidas com as coisas práticas. Isso é natural, isso acontece em todos os lugares, não? E portanto pode acontecer lá também. Então, as pessoas que estão na prática, as pessoas executivas, em geral, vão cedendo terreno para as coisas práticas e não se ocupam de manter acesa dentro delas a verdadeira chama. Então, se tornam ótimos colaboradores, se tornam ótimos técnicos, se tornam ótimos em todos os sentidos, mas não tem fogo, não tem calor, não tem alma, compreende? Então tem que ter um grupo mantenedor disto. Tem que ter um grupo com isto na consciência. E mesmo que eles estejam cozinhando, mesmo que eles sejam encarregados da limpeza, mesmo que eles sejam encarregados das instalações ou dos plantios, o que quer que eles estejam fazendo não importa. Mas eles estão lá para serem os mantenedores do trabalho, os mantenedores disso. E claro que a força do coração deles vai ajudar que isso seja mantido e que isso não vá sendo desvirtuado com o tempo. Isso pode ser desvirtuado, por exemplo, pela pressa. Quando começa a entrar a pressa nestas coisas, as coisas começam a modificar, começa a haver modificação. Então não há pressa para essas coisas. Os mantenedores devem estar com isto presente. Alguns perguntam, quantos mantenedores precisa? Quantos houver? Se todos forem mantenedores, tanto melhor. Mas um mantenedor tem um traço de personalidade. Ele não esquece daquilo que é a sua tarefa principal. Em geral, nós nos esquecemos, nós misturamos tudo e de vez em quando nos encontramos até fazendo outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que nós devíamos estar fazendo. Então, os mantenedores vão surgir, cabe a nós reconhecê-los e quando eles se manifestarem, às vezes um mantenedor pode não ter jeito para falar direito e aí incomoda todo mundo. Ele pode não ser diplomata, ele pode não ter jeito para participar, ele fica com cara de fiscal, né? Ele fica com cara de quem veio para fiscalizar, para salvar. Isto precisa educar o mantenedor, mas ele tem alma de mantenedor. Não é porque ele ainda não está bom que não serve. Ele foi lá para servir nesse campo. E aí os outros ajudem ele. Os outros podem estar vendo outras coisas. Os outros podem estar vendo onde ele está falhando. Quer dizer, ele chega a estar irritando todo mundo, porque ele já entrou e disse, este canil não está bom, aquele cachorro, entendeu? Aí vocês têm que ajudá-lo a se formar como mantenedor. Existem almas, hein? Estão assim, mas precisam se formar. Nós temos que mudar também lá o conceito a respeito da castração dos animais. Aqui há uma confusão muito grande. Então, nós teríamos que mudar este conceito. E provavelmente, os animais que tiverem que ser castrados, provavelmente não vão ser castrados pelos mesmos motivos que os castram no mundo. Então nós temos que ver por que estamos castrando um animal. Porque se nós não tivermos uma razão interna, se nós não tivermos uma razão de ajudar o animal com a castração, nós estamos mutilando os animais. Mutilando. Então, é preciso que a gente tenha uma consciência clara do que está fazendo. E por que estamos castrando? Vai haver vários motivos, mas nós temos que ter consciência bem clara disso. E teríamos que, quando for possível, informar quem tiver interessado quais são os efeitos positivos dessa prática. Porque castrar um animal não é só mutilar. Castrar um animal pode ser ajudá-lo a se desenvolver num outro sentido. Mas aí nós temos que dar essa informação para quem estranhar que a gente está castrando animais. Porque tem gente que chega e fica literalmente escandalizada. Então precisa que a gente saiba o que está fazendo, que é para dar oportunidade para a pessoa entender as coisas de um outro jeito. Então isso lá vai ter que ser bem cuidado, porque esse problema vai acontecer. Então precisa estar bem claro para todos, não? Que isto deve ser uma fonte de informações para quem não sabe por que se castra um animal no nosso trabalho, não? Porque o nosso trabalho não é como o dos outros que castram por outros motivos. Agora, finalmente, nós teríamos que lá nos propor e nos esforçar para tratarmos os seres humanos como seres espirituais, e não como humanidade, não como humanidade de superfície. Nós temos que tratar os seres humanos como seres espirituais. Desde os seres mais desenvolvidos até os menos desenvolvidos. Todos devem ser tratados como seres espirituais. Nós estamos falando, tratando, cuidando de seres espirituais. Não estamos tratando de pobre, nem de doente, nem de homem, nem de mulher, nem de criança. Isso tudo não existe na nossa consciência. Não existe na nossa consciência. Nós estamos tratando com seres espirituais. Não importa a idade, não importa o sexo. Nós estamos tratando com seres espirituais. Nós estamos tratando com seres que têm energia espiritual dentro. E os animais, nós teríamos que tratá-los como futuros seres humanos. Não temos que tratar os animais como animais, como todo mundo trata, até os melhores que cuidam de animais. Nós temos que tratar os animais como futuros seres humanos. Vocês teriam que refletir sobre isto. Vocês teriam que refletir sobre o que é tratar um ser humano como um ser espiritual. E o que é tratar um animal como um ser humano. Vocês teriam que refletir sobre isso, que pedir luz sobre isto, porque cada um de vocês vai ter uma ideia. Cada um de vocês vai ter o seu jeito de fazer isto. Isto não se ensina. Aí precisa que vocês reflitam sobre isso, que vocês ponham isso no coração, porque aí se lá vocês começarem a tratar as pessoas como seres espirituais e os animais como seres humanos, ah, vocês vão ver que luz vai brilhar lá. Tá certo? Agora vamos responder às 4 perguntas que fizeram. Como podemos facilitar a compreensão de todos com relação aos objetivos do setor saúde e cura na Casa Luz da Colina? Bom, um resumo pode estar escrito num folheto. Vocês escrevem um folheto e cada vez que reimprime o folheto, revisa, melhora um pouco. Porque cada vez que a gente reimprime, a gente pode melhorar um pouquinho. Ele nunca está bom. Porque se a gente vai melhorando, os folhetos também vão melhorando, né? Então, está escrito nos folhetos. Agora, os que conhecem os objetivos não são folhetos. Os folhetos estão lá em cima dos móveis para todo mundo ler, dizendo o que é o objetivo. Agora, os que conhecem esses objetivos devem ser o exemplo vivo desses objetivos no dia a dia. Não só nas aulas, nas reuniões. No dia a dia. No trato com as pessoas. Nós temos que ser o exemplo vivo desses objetivos. É assim que a gente mostra qual é os objetivos. E vai se dando esclarecimentos à medida que é necessário e que os fatos vão se dando. Você poderia falar um pouco sobre a compreensão da tarefa como manifestação do plano imaterial? Aí nós teríamos que ter presente, como vimos no início, todos os corpos do ser humano. Porque aí, estando presente todos os corpos, os níveis mais sutis vão inspirando você a como tratar os corpos mais densos. Desde o físico até o corpo da alma. Isso tudo deve estar presente na consciência de quem está tratando. Como podemos reconhecer nas atividades diárias e nas relações entre as pessoas os caminhos que devem ser percorridos e as prioridades que devem ser percebidas? Aqui nós temos que treinar observação. Nós temos que ser realmente observadores. Observar o que se passa, compartilhando impressões, compartilhando ideias, sabendo ouvir. Tem gente que sabe falar, mas não sabe ouvir. Lá nós teríamos que aprender primeiro a ouvir e depois falar. O contrário. Primeiro aprender a ouvir o outro. E depois se pôr a falar. Não se criticarem mutuamente, mesmo quando alguém falhar ou cometer algum erro. Se alguém comete algum erro, Se ele quiser ser corrigido, você o ajuda e corrige. Se ele não quiser, você ora e pronto, e deixa passar. Criticar nunca, porque a crítica corrói. Onde entra a crítica, começa a corrosão. Então, eu posso achar que alguém está falhando. Eu vou para ele e falo. Ou vou para o encarregado e falo de uma maneira fraterna, não é? E agradável, se possível. Que é mais fácil de aceitar. As pessoas gostam de bom jeito. Então a gente, como guardião, vai aprender a ter bom jeito. Vai aprender a falar direito. Que é para poder continuar falando. E para o outro poder ser ajudado realmente. Mas sem crítica. Mesmo que se tenha que, às vezes, estudar o que um fez com outro, com coordenador, tem uma forma da gente estar sempre aprendendo, não criticando. E claro que muitas pessoas vão precisar de trabalhar isto, né? Porque normalmente a gente critica, normalmente as coisas não são assim muito puras. E isso faz com que as coisas vão ficando minadas, as bases da confiança vão sendo minadas. Qual deve ser a postura daqueles que estão interessados em se aproximar da tarefa no setor saúde e cura? E qual é o caminho para que eles se apresentem? Se você estiver recebendo todos como alma, eles vão se apresentar de uma certa maneira. Mas se você estiver apenas ali para trabalhar, para atender, para curar, para medicar, para operar, se você está ali para isso, aí vai chegar muita gente que eventualmente poderia ser encaminhada para outro lugar. O que vai realmente, aproximar o indivíduo de lá para ser tratado desta maneira é a sua conexão com as almas de quem chega e com a sua própria alma. Isso que é a chave de tudo lá, de tudo. E é a partir daí que as coisas vão começar, que as coisas vão se mostrar. Muito bem, vocês têm alguma pergunta?
Em relação à castração dos animais, seria todos os animais que convivem com a pessoa que está no processo de ter essa compreensão que pode ser castrado?
Bom, o cão, o gato ou o cavalo castrado tem mais facilidade para entrar em contato com a nossa energia mais sutil. Ele castrado, toda aquela energia vai subindo nele também. Vai saindo dos órgãos genitais, que são muito fortes neles, que são muito instintivos. Então eles vão tendo já um primeiro contato com outro tipo de sentido. Mas ele precisa daquela energia das glândulas sexuais mescladas com as energias do cérebro, da mente. Ali tem um efeito glandular que dá para o animal uma maior compreensão do ser humano. E ele vai ficando mais próximo do ser humano. Porque castrar um animal, você já tirou uma boa parte de animalidade dele, não? Ele muda de temperamento depois de castrado. Muda o temperamento dele. Todo o ser dele já está mais liberado para se voltar para o reino humano. Mas aí depende do trabalho que se está fazendo com ele. Depende do trabalho, né, que existe ali.
No caso, essa castração deve se dar então quando você tem uma maior aproximação com esse animal. Você pode estar auxiliando ele no processo evolutivo.
É, mas qual é o animal que vai estar lá sem que você esteja nessa atitude? Só se eu tiver um animal lá por engano e que você logo depois tenha que encaminhá-lo. Mas se o animal é de lá, ele, para usufruir de tudo que a casa oferece, se ele estiver castrado, ele vai usufruir mais, ele vai aproveitar mais. Sim.
Os cristais, você indicaria como instrumento de tratamento para cura, energização, recarga energética?
Eu acho que cada tratamento, cada coisa que for sendo usada, tem que ser observado, tem que se ter sinais, tem que ver como é que surge. Nós temos que ser observadores. Nós não teríamos que correr o risco de pôr a esperança em uma coisa externa. Não são os cristais que curam. Os cristais são um instrumento, tanto quanto as suas mãos, tanto quanto a sua presença. É um outro tipo de instrumento. Aí precisa não pôr a fé no instrumento. Mesmo se você for uma ótima cirurgiã, por exemplo, você não vai pôr a fé nas suas mãos, vai? Não é nas suas mãos. Só porque você sabe operar muito bem, não é nas suas mãos que você está pondo a fé. E se você for mais consciente, não é nem na técnica operatória que você está pondo a fé. Porque você pode fazer uma cirurgia muito mal feita e resolver tudo. E pode fazer uma cirurgia perfeita e mandar o outro para outro mundo. Com isto não se quer dizer que se deve fazer as coisas de qualquer jeito. Longe disso. Mas eu acho que a gente tem que ter presente um ditado muito antigo: o ótimo é inimigo do bom. Então você quer fazer o ótimo, você está afastando o bom. E o ótimo naquele caso não serve, é demais. Precisava era do bom. Então o ótimo é inimigo do bom. Isso em certos casos se aplica muito, em outros não. Em outros a gente tem que ser ótimo mesmo. Não sei quando, mas precisa. Mas em geral, assim, para o uso diário, o ótimo é inimigo do bom. Como é? Se está previsto nós trabalharmos com enfermidades mentais. Se nós tivermos estrutura, quem sabe? Agora, se não tivermos estrutura, não podemos aventurar. Precisa que a gente tenha estrutura. Ah, isso é implícito. O uso de homeopatia na veterinária, isso é implícito. Acupuntura também na veterinária, isso é implícito. Nós temos cães que gostam muito de acupuntura. Homeopatia, eles vêm atrás do vidro, assim. Eles sabem o que é bom. Eles sabem o que é bom.